E vamos ao assunto política, semana agitada, com a série de fatos aí que envolveram representantes públicos e, inclusive, a questão que acabamos de colocar no ar sobre o movimento LGBTQIA+, que se manifestou, inclusive, hoje, contra uma decisão da Câmara Municipal de não aceitar o uso do nome social pelos funcionários públicos municipais. Existe uma lei federal, mas para os funcionários públicos federais. E aí, Maringá é conservadora? Vamos começar por aí, Reginaldo? Bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Pode falar aí da Maringá conservadora. Depois eu falo bom dia pro Thiago.
Eu diria que essa decisão não é isolada. A Maringá, né? Existe uma onda conservadora, que alguns dizem que nem é onda. Na verdade, é a camada mais profunda que estava encoberta e que veio à tona agora. Nós estamos um país conservador. Então, não é o caso de pensar que Maringá é assim, né? Nós temos uma sintonia nacional, uma espécie de contraofensiva diante dos direitos de minorias, especialmente essas de orientação sexual. A mim, me parece que essa decisão da Câmara é um ato incivilizado. Para ser bastante sincero, o processo civilizatório, ele passa pelo reconhecimento dos direitos das minorias. E não é um processo exclusivo do Brasil. Antigamente, os homossexuais eram mortos, eram presos. O reconhecimento aos direitos das minorias faz parte, portanto, do... Eles continuam sendo mortos diariamente, né? As taxas de letalidade contra homossexuais são altas no Brasil. Então, medidas de reconhecimento dos direitos das minorias têm um alcance que é simbólico e tem também alcance prático de você cultivar a tolerância, o respeito à diferença e o respeito, inclusive, a esses aspectos que dizem que relacionados à identidade das pessoas. É preciso ter empatia, né, nesse sentido. Se colocar na posição do mais fraco e não impor uma norma, porque a maioria pensa de uma determinada maneira, supondo que a maioria pense dessa maneira, mas mesmo assim a democracia não é um regime em que a vontade da maioria prevalece. A democracia é o regime em que a vontade da maioria reconhece os direitos das minorias. Né? Então, eu fiquei muito contrariado com a decisão da Câmara dos Vereadores, que já há um debate nacional mais avançado, existe legislação nacional, e eu não vou dourar a pílula. Para mim é um ato incivilizado.
Beleza. Meu caro Thiago, bom dia, quero te ouvir também.
Olá, Gilson. Olá, Reginaldo. Bom dia. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá. Nós falamos desse caso na quarta-feira. Exato. E a gente se preocupou bastante com a questão de como que o eleitor poderia receber esse tipo de projeto, como que o eleitor de cada um dos vereadores poderiam receber esse tipo de projeto. Agora, ontem na sessão, nós tivemos mais debates a respeito do assunto e a fala que mais me chamou a atenção foi a do vereador Mário Verri. O Mário Verri falou uma coisa interessante ontem, que passa um pouco daquilo que nós estamos vivendo no Poder Legislativo no Brasil e que deveríamos estar vivendo já há um tempo, de que ele foi eleito enquanto parlamentar, Mário Verri falando isso, está aí disponível na rede social para acompanhar a sessão, e que além de votar, a posição de parlamentar faz com que ele tenha que justificar os votos e os atos que ele pratica no plenário da Câmara e também na sua vida parlamentar. Então isso demonstra um pouco da responsabilidade que cada vereador tem, né? Alguns vereadores justificaram do aspecto jurídico, outros falaram do aspecto legislativo, falaram do decreto, da legislação, mas isso mostra um pouco a tônica que foi o debate da Câmara nos últimos 6 meses, porque a gente tem aquela máxima impressão de que vereador não faz nada, de que vereador não serve para nada. Mas eu discordo, claro, totalmente desse tipo de comentário, porque eu sou um entusiasta, um defensor do poder legislativo, enquanto reconhecendo as minorias, enquanto poder que respeita o diálogo democrático a partir das minorias, e que as minorias têm voz, vez, inclusive têm liderança da minoria na maioria dos parlamentos do Brasil. O caso de Maringá não é porque é um parlamento menor, mais enxuto, mas nos parlamentos grandes nós temos liderança do governo, liderança da maioria, da minoria, e isso é uma prática comum. E isso mostra um pouco que a Câmara aceitando ou não o debate, pelo menos ela teve assim, antenada aos debates nacionais que têm reflexo nos debates nas questões municipais. Então a Câmara debateu esse ano, nesse balanço aí de 6 meses, rapidamente. Debateu essa questão do nome social, debateu com o projeto da Cris Lauer, que é uma vereadora oposicionista ao prefeito, mas ela levantou o debate de, olha, nós temos que lançar decretos até 48 horas antes para que as pessoas se programem. Então foi para mostrar assim, que até a oposição na Câmara teve um debate efetivo, que ela levantou as pautas, que trouxe pautas antenadas àquilo que as pessoas querem. Debateu a questão do juro zero, que foi um programa que a Câmara levantou isso em relação à defesa do empresariado, do micro e pequeno empresário em Maringá. Então a Câmara ela esteve e está antenada, pelo menos nesses 6 meses agora iniciais, que é uma nova legislatura, uma nova abertura, com os temas locais. Então, se as pessoas acham que legislativo não faz nada, que não tem importância, depois de todas essas questões eu fico sem saber o porquê, né? Porque, de fato, os debates nacionais, que eram exclusividade da Câmara dos Deputados, eles estão acontecendo na Câmara dos Vereadores também. Esses debates estão aqui e eles estão com o viés municipal, né? Então isso é interessante, que mostra que o parlamento, isso é uma tônica dessa legislatura, tá? Pelo menos comparado com a legislatura passada. Esse parlamento atual, ele está preocupado com essas questões que permeiam a política nacional.
Só para poder concluir, uma representante do movimento LGBTQIA+, falou uma coisa que eu achei muito legal. Falou, político pode usar nome social, né? Tem político, inclusive, que ninguém nem sabe o nome do cara, conhece mais o nome dele social do que o nome pessoal dele.
Gilson, as pessoas não sabem o sofrimento que essas minorias cultivam dia a dia por causa desse tipo de imposição. Uhum. É um grande sofrimento, não é uma coisa superficial, não. É a identidade delas que está em pauta, afinal de contas, né? Uhum. Isso se expressa em várias situações, inclusive de normatização de espaço público. Para muitas pessoas isso é mimimi, mas não é mimimi. São pessoas que sofrem bullying na escola desde criancinha, uhum, que sofrem às vezes bullying e violência dentro de casa, de pais que não toleram a orientação sexual, que tem problemas para conseguir emprego, que sofrem cotidianamente o risco de violência na rua, risco de morrer na rua, todos os dias. Então, uma decisão como essa da Câmara, de negar o direito a uma minoria, ela tem uma ressonância muito maior do que chamar a pessoa pelo nome ou não. Ela está encadeada a uma série de questões. Por isso que eu...
Fica indignado.
Essa posição enfaticamente.
Não, eu concordo plenamente. Eu só quero fazer uma observação em relação à democracia. Né? Você falou assim que a democracia é também, né, a gente reconhecer o direito das minorias. O grande problema é quando a representação pública democrática ela está mais preocupada com a manutenção de si do que efetivamente com o que, é que ela representa, o que, é que ela faz. Às vezes as pessoas me empobrecem muito politicamente porque elas consideram que em si ser representante público é o agrado, a possibilidade de um capital eleitoral e efetivamente não fazer aquilo que é necessário para civilizar a sociedade. Mas aí, né, as nossas escolhas, né, você escolhe um, você escolhe outro, você escolhe a civilidade ou a irracionalidade, mas é normal. Vamos falar um pouquinho sobre, bem rapidinho, quero a opinião dos dois, bem rapidinho. Como é que a gente vai lidar agora com o paisanismo no exército? Nós temos aí um dado interessante, o comandante da companhia da Polícia Militar Rodoviária, ele foi envolvido, né, numa operação do GAECO, em que nós tivemos aí tráfico, né, drogas, inclusive recebendo propina, e também tivemos contrabando. E não é brincadeira não, 27 policiais, deu um arrombo dentro da estrutura já bem precária da Polícia Militar. O atual comandante que vai dirigir a Polícia Rodoviária Estadual pediu para as pessoas continuarem confiando no aparato de segurança, né? O aparato de segurança é honesto, que são casos isolados, mas são 27, né? E aí, Thiago?
Olha, a notícia é chocante aí, né? Essa dos policiais militares, né? A notícia da semana é interessante porque, ainda mais que a gente está passando por um período de que, na política, muitos militares estão sendo eleitos, porque só pelo fato de ser militar, soldado, cabo, sargento, ter o seu nome social utilizado durante as campanhas, significa que a pessoa ela é correta, que ela é proba, que ela é íntegra, que ela tem uma quantidade de serviços relevantes prestados à comunidade e principalmente que ela tem força e honra, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esses codinomes, né? Não é porque você é sargento, soldado, cabo, tenente, capitão, coronel, que você vai ser um excelente político ou já é um excelente profissional. Tal qual, né, porque você é doutor, professor, advogado, servidor, que você sempre será uma excelente pessoa. Então é bom pesquisar a vida dos candidatos, como sempre.
E aí, Reginaldo, o que você acha?
Olha, eu uso o critério do servidor público, né? Todo mundo que atua em funções públicas tem que estar sob o escrutínio da fiscalização da sociedade. Isso inclui, inclusive, essas corporações que eventualmente gozam de grande prestígio na sociedade, porque a sociedade olha e fala, não, são pessoas que arriscam a vida cotidianamente em defesa da segurança de todos, então são pessoas inatacáveis. Não são. E nós temos algumas situações no Estado brasileiro, a gente fala executivo, legislativo e judiciário, no caso, o aparato de segurança faz parte do executivo, né, de alguma maneira, mas parece descontaminado da ação política convencional, não é, como a gente pode verificar. E existem outras dimensões, que é o próprio judiciário. Ou seja, o poder executivo, de maneira geral, é o poder mais investigado. O legislativo, nem tanto. E o judiciário é o menos investigado de todos. Eu não quero dizer que exista corrupção sistêmica, não quero dizer nada, eu quero dizer que apenas que todo ente público tem que ser fiscalizado para o bem da sociedade. A sociedade tem que construir vacinas para a corrupção em qualquer nível, com mecanismos permanentes, quer dizer, um poder controla o outro e a sociedade controla o Estado. Não há solução fora disso, né? Uhum. Quais são os mecanismos? Isso tem de resultar de debate público. O que a gente não pode estimular é o cooperativismo, né? Porque eventualmente essas investigações morrem dentro das próprias corporações e o espírito de corpo faz com que um não pune o outro, né? O discurso de que não é toda a corporação está certo. Eu acho que ninguém vai generalizar dessa maneira. Agora é a obrigação da própria corporação investigar a extensão do problema para que, inclusive, a parte boa não seja condenada junto com a parte podre, né?
Perfeito, meninos. Muito obrigado por essa conversa, Reginaldo. Bom fim de semana para você. Até semana que vem.
Até mais, Gilson. Um abraço aos amigos.
Meu caro Thiago Valenciano, bom abraço, um abraço. Bom fim de semana para você. Um bom abraço, enfim. Bom fim de semana e um abraço para você. A gente se fala na segunda.
Bom final de semana, Gilson, Reginaldo, a todos os ouvintes e até a próxima segunda-feira.
Obrigado. Meus caros, aí foi o assunto da política com o Reginaldo Dias. Você pode acessar o Facebook dele. O Reginaldo tem uma série de textos, conteúdos fantásticos. Além de ser essa pessoa tranquila, descansando sempre na sua poltrona. Né? E nós temos aí o Thiago Valenciano, que você pode acessar ele também pelo Instagram, @Thiago Valenciano, no site thiagovalenciano.com.br.